Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito, que te traz assuntos do noticiário. Política, economia, ciência, saúde, comportamento, a regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje tá sério, tá completo, com análise, com informação, com descrição sobre os ataques que ocorreram em Brasília naquele domingo, 8 de janeiro. As cenas vão ficar na nossa memória por muitos e muitos anos. E precisam ficar, porque o que aconteceu na capital federal com depredação de patrimônio público, com violência, com uma destruição, talvez não antes vista, desde a redemocratização, com protestos tão simbólicos contra o Estado Democrático de Direito. Mas eu vou parar de falar porque eu trouxe um convidado especial que vai nos ajudar a entender e que vem comigo para descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, você já sabe, aqui nesse podcast a gente tem as estrelinhas que classificam, dão uma espécie de uma nota, né, para o nosso podcast. E a gente tem mais de 1000 avaliações positivas, uma alegria sempre contar com a curtida de todos vocês, com a estrelinha de todos vocês. Mas também não esqueça de compartilhar esse episódio para mais gente ter acesso ao conteúdo. Até porque o propósito do Descomplica é esse, fazer o conteúdo chegar em todo mundo e fazer toda e qualquer pessoa entender mesmo os assuntos difíceis. Domingo, 8 de janeiro, foi um domingo que ficará marcado na história. E não por uma boa razão. As cenas foram tristes. As cenas jamais devem se repetir. Estruturas que representam, simbolizam a nossa democracia, o Estado Democrático de Direito, foram depredadas por pessoas que simplesmente não se conformaram com o resultado da eleição. Muitas pessoas presas, também discussão sobre se houve omissão ou não das autoridades responsáveis. A gente ainda vai ouvir falar muito sobre esse tema. O Descomplica se propôs a revisitar, reconstruir aquele cenário, a entender o que aconteceu. E para nos ajudar a descomplicar, eu trouxe ele, que é sócio desse podcast. Fazia tempo que não vinha aqui com a gente e a gente adora conversar com ele, que é uma voz muito didática, muito potente, muito talentosa sempre. Rodrigo Lopes, tudo bem?
Oi, Kelly, tudo bem? Que bom falar contigo aqui no nosso podcast, porque realmente, né, me considero sócio. Estou feliz de estar de volta falando aqui de Brasília.
É, o Rodrigo agora é nosso correspondente em Brasília, já conversou conosco sobre vários assuntos relacionados à política agora, né, a partir dessa experiência nova, mas também é nosso especialista de assuntos internacionais. Eu vou começar bem do começo, Rodrigo, porque várias pessoas me procuraram, ela falou, eu tô só esperando o Descomplica para entender o que aconteceu. E do começo, eu gostaria que você descrevesse o que você viu naquele domingo de ataques. Naquele pois domingo que assim, a gente ficou estarrecido diante de cenas de destruição, de realmente depredação do patrimônio.
Aquele dia, Kelly, eu havia chegado de viagem, eu estava de folga no meu final de semana aqui em Brasília, eu tinha ido a Pirenópolis, que fica 2 horas aqui, é um ponto turístico, né, de quem vem ao Distrito Federal, na verdade, Pirenópolis já é Goiás. Eu estava voltando no domingo por volta de umas 3 da tarde, quando eu comecei a receber as notícias de que havia uma invasão, naquele momento, do Congresso Nacional. E eu havia alugado um carro, estava dirigindo e imediatamente eu cheguei a Brasília, era uma meia hora de carro ainda, cheguei a Brasília, deixei meu carro no estacionamento do hotel e comecei a ir a pé em direção à Praça dos Três Poderes pelo eixo monumental. E quando eu cheguei ali na esplanada dos ministérios, a gente já conseguia observar muita fumaça saindo de trás do Congresso, da área do Supremo Tribunal Federal, né? Para o pessoal que não conhece Brasília, a Praça dos Três Poderes, ela é justamente o centro do poder e dos três poderes da República, o Legislativo, que é o Congresso Nacional formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, à direita de quem está olhando para o Congresso a partir da esplanada fica o Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima de Justiça do Brasil, e à esquerda fica o Palácio do Planalto. Toda aquela área já estava ocupada por milhares de pessoas, e inclusive pessoas em cima daquela plataforma que a gente observa, onde tem aquelas cúpulas do Congresso, né?
Uma para cima e uma para baixo.
E o convexo, exatamente. E já havia... passaram por mim alguns policiais a cavalo, 6 cavalarianos da Polícia Militar. E eu estranhei, porque aquilo ali já estava vendo a invasão do Congresso, e 6 policiais estavam na cara que não ia dar conta, eles não iam dar conta de controlar aquela multidão. Eu fui avançando, e quando eu cheguei do lado do Congresso, não havia policiamento para barrar ninguém ali, eu cheguei ao lado do Congresso e eu via daí os extremistas destruindo os vidros do Congresso, com capacetes, e um carro já da polícia legislativa, que faz a segurança do Congresso, já estava jogada, metade do carro já estava num dos espelhos d'água, as pessoas abrindo faixa pedindo intervenção das Forças Armadas, e na frente onde eu estava, muita gente com o rosto coberto, já havia confronto. Aí sim, depois de uma demora da polícia, de pelo menos uns 40 minutos, a tropa de choque chegou, e aí começou um confronto com os ativistas. Só que antes desse confronto começar, numa tentativa de afastar as pessoas primeiro do prédio do Supremo, que era o alvo principal, pelas decisões do ministro Alexandre de Moraes, em defesa da democracia, em defesa do processo eleitoral, ele que é ministro do Tribunal Superior Eleitoral também, né, o presidente do TSE, o alvo dos bolsonaristas radicais era justamente o prédio do Supremo, num primeiro momento. Então, ali já haviam helicópteros disparando bombas de gás lacrimogêneo do alto, em rasantes, e os ativistas que estavam lá naquele fronte convocando os demais que estavam no Congresso a irem para o Supremo. A essa altura o Supremo já estava devastado, porque a ação da polícia foi tardia, e eu vi manifestantes entregando água e oferecendo água para policiais militares. Havia uma certa sensação de que os policiais não estavam agindo, né? Pelo menos naquele primeiro momento. E a essa altura, de longe, eu já observava também a rampa do Planalto ocupada, e lá dentro foi também aquela destruição, aquele vandalismo, obras de arte destruídas, né, como o quadro de Cavalcante, entre outras, toda a galeria dos ex-presidentes, várias armas, 9 pelo menos pistolas roubadas, equipamentos do Stuckert, né, que é o fotógrafo do presidente, equipamentos roubados, e no Supremo aquela destruição do plenário, tida, inclusive, a porta, né, do ministro Alexandre de Moraes, do gabinete dele, foi tirada e usada como troféu, né? Lamentável, eu fiquei naquele dia a partir das 4 da tarde até a meia-noite, quando ali começou a ser debelado, então, o protesto, e começaram os manifestantes radicais a serem isolados, e alguns foram presos, e muitos foram levados, assim, foram sendo empurrados de volta ao acampamento na frente do quartel-general do Exército, que fica mais ou menos aí uns 5 quilômetros da esplanada. Então, Rodrigo, esse foi o domingo de terror, né, Kelly, aqui em Brasília.
Você, a gente sabe que o jornalista sempre se distancia do fato e não conta muito da sua experiência pessoal, mas nesse caso, acho importante aqui no podcast, porque você já viu vários cenários, assim, de guerra, né? A gente não está absolutamente numa guerra, não é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, o que você viu? Você ficou surpreso? Você ficou chocado? Em vez de fazer esse distanciamento, eu queria trazer essa aproximação para o que o Rodrigo, que tem toda essa experiência de já ter estado no Chile, de já ter estado recentemente na Ucrânia, o que você sentiu? Você ficou com medo quando você viu o tamanho do que eles estavam fazendo?
Eu fiquei, Kelly, porque a primeira dificuldade é eu não podia me identificar como jornalista. Né? Então, muitos momentos, ao vivo na Rádio Gaúcha, eu falava muito baixo, ou quando eles começavam a me olhar, suspeitando, eu interrompia simplesmente a minha narração. Eu ficava em silêncio, assim como eu estou fazendo agora. entende? Para que as pessoas, porque as pessoas me olhavam assim, o que esse cara está falando? Com quem ele está falando? Por que ele está fazendo fotos? Por que ele está fazendo vídeos? E eu estava com um celular, assim como milhares de pessoas também ativistas estavam registrando aquelas imagens para colocar nas suas redes sociais e assim retroalimentar toda a rede social de ódio, eu estava fazendo registros jornalísticos, mas nada me diferenciava ali de um manifestante. Só que Sim. como eu começava a narrar e impostando por vezes a voz, as pessoas diziam, ó, esse cara é jornalista. E a gente sabe, né, que bolsonaristas radicais têm jornalistas e têm a imprensa profissional como alvos. Então essa foi a maior dificuldade. Depois, quando eu me desloquei pela frente do Congresso e fui até tentar chegar próximo ao Palácio do Planalto, você conhece bem Brasília, tendo coberto aqui, ali do lado tem na N1, que é a via que passa ao lado do Congresso, uhum. A gente conseguia tentar chegar ao Planalto e tal, só que a polícia lá de choque começou a repelir os manifestantes. E aí teve aquele princípio de correria, e eu estava no meio daquilo ali. Então o que eu fiz? Eu pulei para cima do teto do anexo 2, que fica quase no mesmo nível da pista, para evitar ser pisoteado pelas pessoas ali. Aí o problema se tornou pior, porque eu não conseguia voltar para a N1. Quando passou o primeiro momento de maior tensão, porque ali as pessoas já estavam, tinha gente ferida, tinha gente com bala de borracha, ferimento de bala de borracha no braço, tinha gente com cortes no rosto, tinha gente com os olhos muito lacrimejantes em função do gás lacrimogêneo. Ali, passado aquele momento de maior tensão, eu tentei retornar para a N1, e aí era mais ou menos, acho que 2 metros de muro, digamos assim, e ali foi um momento difícil de retornar, assim, porque eu pensei, não, aqui eu não tenho como sair. Num primeiro momento, quando eu pulei para cima do teto do anexo 2 do Congresso, eu imaginei que era uma forma de fugir da multidão que estava vindo na minha direção. Só que depois eu não conseguia voltar para ali. Então, claro, com algum esforço físico, deu para voltar. Mas o principal ponto para mim foi isso, de não poder me identificar como jornalista, de não ter livre circulação, porque a qualquer momento a gente era visto como um alvo. E de fato, né, 15 jornalistas foram feridos, pelo menos neste domingo, segundo o Sindicato dos Jornalistas aqui do Distrito Federal.
Eu tenho uma colega, amiga, Marina Dias, que fomos colegas na Folha de São Paulo, e hoje ela reporta para o Washington Post, em que ela ficou machucada, né? Quebraram óculos dela, e acho que é importante, por isso que eu trouxe esse recorte do Rodrigo, da não tranquilidade para trabalhar, como já aconteceu em outras ocasiões, né? Eu lembro de cobrir as jornadas de 2013 e de ficar com muito medo, né? Ainda a gente é black blocs e não saber o que vai acontecer, e aí tinha gás lacrimogêneo, toda uma situação. Mas voltando para esse domingo especificamente, em que aconteceram as manifestações, Rodrigo, uma análise que foi feita por diversas pessoas é de que houve, se não omissão, incompetência. Se não faltou ação porque o governo não quis, ou foi por incompetência. Você já consegue ler para a gente, hoje é dia 11 de janeiro, data que a gente está gravando esse podcast, fazer uma leitura sobre o que aconteceu ali? Porque, trazendo mais uma vez a experiência de Brasília, não é assim para entrar em qualquer palácio do governo. Aliás, de nenhum governo, né? Você passa por uma série de revistas, raio-x, equipamentos, e de repente essas pessoas entraram como se convidadas estivessem. Qual é a leitura que você faz?
Alguma coisa de errado, obviamente, aconteceu, né? E na quinta-feira eu tinha ido à frente do Palácio do Planalto como turista, né? Eu tinha trabalhado ao longo do dia no Planalto, no Congresso, e na quinta a Praça dos Três Poderes, que ali há 2 meses ela estava fechada. Ninguém conseguia chegar lá porque ela já estava fechado o acesso ali a partir do Itamaraty, por exemplo. Ninguém passava de carro.
Exato.
A pé a gente conseguia ir, mas já na Praça dos Três Poderes não se conseguia entrar. Depois da eleição, depois da posse no dia 1º, eles abriram naquela semana a circulação ali de carros, inclusive, de ônibus, então era possível passar ali na frente do Congresso, passar à frente do lado ali da Praça dos Três Poderes e também circular na frente do Palácio do Planalto. Então, na quinta-feira, depois do dia de trabalho, eu estou aqui há 2 meses, eu não tinha não conhecia aquela região ali como cidadão, então eu resolvi ir até ali a Praça dos Três Poderes. poderes, caminhar por ali, fiz umas fotografias. Eu me aproximei da rampa do Planalto e um militar chegou até mim e disse, olha, não pode fazer foto aqui porque tem risco de acidente. Ele estava preocupado com que eu fosse, talvez ali é uma via muito movimentada, que pudesse ser atropelado, enfim, ele estava preocupado com a minha segurança. Mas eu fiquei com essa impressão de que era muito fácil pular dois gradis ali e ingressar na área do Palácio Planalto e subir a rampa, se eu quisesse, se eu fosse, enfim, um extremista ou qualquer coisa. Então já fiquei com aquela sensação, assim, né, o pessoal que cobria, os colegas jornalistas que cobria aqui no tempo do ex-presidente Jair Bolsonaro, diziam que, inclusive, se qualquer 5 ou 6 pessoas fossem se manifestar na frente do Palácio Planalto, imediatamente o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, já previa um reforço na segurança diante de uma manifestação e tal. Então, ou seja, claro que se vivia num governo extremamente militarizado em que a segurança era quase uma neurose. Só que nem 8 nem 80, nós estamos falando do Palácio Presidencial, o máximo prédio do Poder Executivo, então tem que ter segurança. Fiquei com essa impressão ruim, e como tu disseste, aqui para a gente poder ter acesso tanto ao Congresso, quanto ao Supremo, quanto ao Palácio Planalto, a gente precisa não só passar por raio-x, por revista muitas vezes, mas de uma credencial em que por vezes leva uma semana para sair, em que a gente passa os nossos documentos, os documentos da empresa, então não é tão simples chegar ali. O que aconteceu, por certo, se não foi omissão, conivência, foi um grave problema numa cadeia de comando aí, e aí a gente começa a desconfiar, inclusive, da ação do Gabinete de Segurança Institucional, que ainda é formado por militares das Forças Armadas, e a gente sabe muitos ligados ainda a Jair Bolsonaro. Então, houve não só uma falha de segurança do Distrito Federal, que foi avisado, a gente tem os áudios do governo executivo pedindo apoio ao Distrito Federal, que é o responsável pela segurança aqui do Distrito Federal, e das áreas do Palácio Planalto, do Congresso e do Supremo, mas também por parte do governo federal, né? Há esta falha do GSI e falha de segurança, inclusive, muitas vezes atribuída ao próprio Ministério da Defesa e Ministério também da Justiça e Segurança Pública.
E é importante até a gente trazer para o nosso ouvinte, descomplicando, como eu e o Rodrigo sempre fazemos, que o Distrito Federal é como se fosse um estado, como se fosse o Rio Grande do Sul. Só que, por ali estarem concentrados todos os prédios e estruturas do governo federal, o recurso é da União, é do governo federal. O estado do Distrito Federal não teria condições de arrecadar dinheiro suficiente dos seus contribuintes para poder fazer essa segurança. Não só do governo, mas as embaixadas estão lá, né? Dos diferentes países, representantes, enfim. E aí, por isso, o governo federal manda um volume expressivo de dinheiro para que haja essa segurança. Por isso é que há um descompasso, há no mínimo uma incompetência, alguém, não, simplesmente não vi que ia ter, não é o caso, o Rodrigo acabou de dizer pra gente, ou então vi e fiz que não vi, que aí é muito grave. E aí, Rodrigo, eu quero te perguntar sobre um personagem que se chama Anderson Torres. Que personagem é esse? Ele foi ministro da Justiça durante o governo Bolsonaro, ministro responsável, inclusive, pela Polícia Federal, e na época já tinha ali acusações, né, ou desconfianças de que fazia um jogo duplo, de que ele dizia que estava atento, mas na verdade fazia vista grossa, né, aquela passada de pano, como dizem os jovens, e depois ele é simplesmente nomeado para ser secretário de Segurança do Distrito Federal, que é onde exatamente nós estamos falando, onde estão concentradas estruturas importantes do governo federal, que é o governo agora, né, antagônico a Bolsonaro, de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse personagem, Rodrigo, descomplica para a gente o que está acontecendo.
Ele é muito importante. Bom, vamos falar de 3 personagens, então,
vamos
que
lá.
São importantes, né? Ibaneis Rocha, que era o governador do Distrito Federal, uma pessoa, um político aliado de Jair Bolsonaro.
Uhum.
O Anderson Torres era um delegado de polícia, político também, filiado ao União Brasil, foi ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, do governo Bolsonaro, entre 30 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2022. Ou seja, no momento que termina o governo Bolsonaro, ele deixa de ser ministro e passa a ser o. No dia 2, ele já assume como o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E 5 dias depois, ele viaja para os Estados Unidos, alegando férias. Tem também o terceiro personagem, que é o comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que a gente precisa lembrar também, Coronel Fábio Augusto Vieira. Era ele que estava no comando das operações naquele dia, naquele domingo, aqui, quando os vândalos invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo. Todos esses personagens, o governador Ibanez Rocha veio a público depois, né, de tudo do ocorrido no domingo à noite, dizendo que errou.
Pediu desculpa
a Lula. Né? Só que todas essas autoridades foram avisadas de que algo estava acontecendo. Então, por isso que houve um decreto do presidente Lula, já na noite de domingo, de intervenção federal no Distrito Federal. O que é isso? É quando, por meio de um decreto do presidente da República, o governo, no caso aqui do Distrito Federal, é só a Secretaria de Segurança Pública, ela sofre uma intervenção. O governo estadual deixa de ter o poder de administrar esta pasta, no caso a Segurança Pública aqui do Distrito Federal. E esse o Ibanez Rocha, esse governador, ele também é afastado por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, porque se entendeu naquele primeiro momento que ele foi uma decisão do próprio Alexandre de Moraes, não era uma decisão colegiada do Supremo, era uma decisão, como a gente chama, de monocrática, porque é um ministro que decide. Depois, né, ela precisa ser passada pelo colegiado, que é o que está acontecendo neste dia 11, quarta-feira, que a gente está avaliando. Inclusive, esses personagens, eles começam pouco a pouco a ser afastados. E entra em ação daí um interventor federal, que é, por sua vez, o Ricardo Capelli, o secretário executivo do Ministério da Justiça e da Segurança, do governo Lula. Então ele passa, digamos assim, a ser o responsável pela segurança pública do Distrito Federal, porque se passa a ter uma desconfiança em relação às autoridades da segurança pública do Distrito Federal. Então, são personagens, né, que vão surgindo, também por ordem de Alexandre de Moraes. Então esse coronel, o Fábio Augusto Vieira, que era comandante da PM aqui do Distrito Federal, foi preso na terça-feira, dia 10. Há uma ordem de prisão também contra Anderson Torres, que está nos Estados Unidos. Ele diz que vai voltar para o Brasil e se entregar à justiça. Também pode haver um pedido da Polícia Federal para a Interpol, para que a prisão aconteça lá nos Estados Unidos. Também isso é possível. E ainda está livre o Ibanez Rocha. Não descarto, né, Kelly, aqui dando a minha opinião neste caso, de que ele possa haver também uma ordem de prisão por parte do Supremo contra ele, se for entendido que ele também não agiu, ou seja, que ele se omitiu diante de todos os avisos que havia de que centenas de ônibus estavam chegando a Brasília, milhares de manifestantes estavam reunidos no acampamento na frente do QG há mais de 2 meses. Então, as redes sociais estavam cheias, lotadas de avisos de que haveria uma manifestação, e aí não uma manifestação só de protesto, né? Havia a intenção clara de retomada do poder, esta era a expressão que era usada, para que houvesse uma intervenção militar, uma intervenção das Forças Armadas. Isso não tem outro nome, né? Como diz a Renata Lopretti, os nomes precisam ser dados. Isso é golpe. Isso é tentativa de golpe. E, aliás...
E como tal é crime, né, Rodrigo? Tem dois artigos que falam sobre isso. Que um que fala sobre atentar contra o Estado Democrático de Direito, porque é mais do que você, que já seria grave, quebrar uma porta, né? Quebrar uma porta de um prédio público é dano ao patrimônio. É outro crime, até que a gente nem vai falar aqui. Mas você atentar contra o Estado Democrático de Direito, tentar instaurar o regime... Imagina se cada um de nós, se a Kelly, se o Rodrigo, se, sei lá, o Luciano Huck quisesse instaurar o governo. Não pode, tem regra. Quando a gente fala em democracia, a gente está falando também em regras. Porque senão, cada um vai puxar para o seu lado. Isso pressupõe uma sociedade civilizada e democrática. Atentar contra o Estado Democrático de Direito é um crime, e o outro é tentar retirar a força, né, com uso de violência, enfim, com estratégia, um governo legitimamente eleito, instaurado, constituído, que é isso que o Rodrigo está trazendo para a gente. Não pode, né? Senão qualquer um instaurava, e a partir de agora o presidente é o Rodrigo Lopes, a Kelly é a ministra e nós vamos governar. Não é assim, né?
Não é assim, Kelly. E eu acho que a gente precisa também unir aqui as pontas, né? O que houve foi o terceiro ato de um contexto golpista. O primeiro, após as eleições dia 12 de dezembro, eu estava aqui já em Brasília, né, bolsonaristas radicais tentaram invadir o prédio da Polícia Federal, aqui do lado do hotel onde eu estou, após a prisão de um líder indígena. Esse gesto serviu como um pretexto para incendiar essa região central aqui de Brasília. 5 ônibus foram queimados, vários carros foram queimados, ninguém foi preso. Isso no dia 12 de dezembro. 24 de dezembro, véspera do Natal, foi desbaratado aquele plano para provocar uma explosão num caminhão com combustível no aeroporto de Brasília.
Bem lembrado.
E com isso se instauraria o caos que obrigaria a presença das Forças Armadas a uma intervenção. O suspeito, George Washington de Oliveira Souza, está preso. Aí, no dia 30 de dezembro, o presidente Jair Bolsonaro deixa o Brasil para não passar a faixa ao sucessor Lula. Agora, no domingo, aproveitando-se do efeito surpresa, porque a posse teve muita segurança, transcorreu tudo bem, foi uma festa muito bonita, inclusive com a representação dos cidadãos brasileiros lá que subiram a rampa e tal, porque justamente Bolsonaro não quis entregar a faixa foi entregue por 4, 5 cidadãos brasileiros lá. Então, passou-se uma semana, esses radicais aproveitaram-se do efeito surpresa e ocuparam, então, esses prédios públicos e vandalizaram o Palácio, o Congresso e o Supremo. E aí a opinião do governo e do interventor é de que algo estranho aconteceu aí justamente. Por que que a posse foi toda ok, não teve problemas de segurança? Passada a posse, muda o secretário de segurança do Distrito Federal, que era o ministro lá do governo Jair Bolsonaro, assume a Secretaria de Segurança Pública e aí acontece isso. Esta é a suspeita do governo de que Anderson Torres tenha alguma coisa a ver com esta mudança de tom da segurança pública aqui no Distrito Federal.
Agora, Rodrigo, para a gente encerrar, porque eu também combino sempre com os nossos ouvintes aqui do podcast que o nosso papel é descomplicar e num espaço curto relativamente de tempo, né, para não tomar muito aí o espaço de tempo dos nossos ouvintes. A gente falou muito das responsabilidades dos agentes públicos, das pessoas que deveriam zelar pela segurança, e aí a segurança do Estado brasileiro, né, não é do indivíduo, é do Estado, do prédio que abriga a presidência, do prédio onde estão o poder, onde está o Poder Judiciário, a Suprema Corte, mas se fala também agora sobre as responsabilidades de cada indivíduo que praticou esses atos. É até curioso porque muitos filmaram, né, produzindo prova contra si, mostrando, eu tô aqui, né, eu quebrei a cadeira tal, outro urinando, defecando. O que que dá pra gente dizer sobre a responsabilização dessas pessoas, já com recados muito claros, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, de que não ficarão impunes esses ataques?
A gente já tem, né, nesse dia que estamos gravando aqui, dia 11 de janeiro, a gente teve mais de 1.500 pessoas detidas, que foram deslocadas, 209 foram detidas no dia, no ato, lá no Congresso, no Palácio e na Suprema Corte. Naquele momento do confronto ali, algumas presas em flagrante, inclusive dentro dos prédios públicos. Depois, mais 1.300 foram detidas no acampamento, no dia seguinte, na segunda-feira, no acampamento em frente ao QG. Todas foram colocadas em um ônibus, né, essas que estavam ali, levadas para a Academia Nacional da Polícia Federal, um ginásio, né, e lá foi feita uma triagem. Lá mais de 50 equipes passaram 24 horas ouvindo essas pessoas, perguntando quem tinha pago as viagens delas, de onde vieram os ônibus, qual a ligação que elas tinham com os atos. E aí, aquelas que a Polícia Federal entendeu que tinha envolvimento direto nos episódios, porque lá tinha, claro, famílias que estavam lá simplesmente querendo protestar pacificamente. Essas pessoas foram retiradas e foram liberadas já, inclusive. Não há mais pessoas que não têm, ou que a polícia não suspeite, né, de envolvimento, não estão mais lá. Essas outras foram presas, né? Nós temos aí já pelo menos umas 300 pessoas presas, mais de 700 identificadas, e há um entendimento por parte das autoridades aqui do governo federal de que essas pessoas precisam pagar pelo prejuízo que provocaram. E aí a gente ainda está vendo, não tem esse valor ainda, mas muitos falam que obras, por exemplo, como o Didi Cavalcante, teriam um prejuízo valiam 7 milhões de reais. Então, cada órgão está avaliando os valores e além do crime de responsabilidade, seja crime de terrorismo, seja de destruição do patrimônio público, seja atentado ao Estado Democrático de Direito, independente do que elas forem acusadas, há o entendimento de que elas também devem pagar, ressarcir o Estado por conta da destruição material que aconteceu. Só para encerrar, né, Kelly, afinal de contas, como tu falavas, esses prédios não são dos governos, não é do Legislativo, não é da Suprema Corte, são prédios do público brasileiro, do cidadão brasileiro, do Estado brasileiro, patrimônios históricos brasileiros que foram destruídos. Então, eu concordo, agora dando minha opinião, eu concordo que não é só uma questão de criminalizar aquelas pessoas que cometeram esses crimes, de imputar responsabilidade, mas também de fazê-las pagar pelo que se perdeu materialmente.
Então, vou aproveitar que tu deu opinião agora, Rodrigo. A gente, ao longo do podcast, fez aqui uma reportagem, né? Você reportou o que aconteceu e também com pitacos de opinião, mas agora, para finalizar, vou pedir a tua opinião, que é sobre o que a gente viu nos Estados Unidos, no Capitólio, acho que faz 2 anos, né? Tá fazendo 2 anos.
Isso.
E se há semelhança, não há semelhança, foi mais grave, não foi mais grave. Lembrando, claro, lá teve mortes, né? Aqui o Estado não reagiu dessa forma, inclusive a gente acabou de discutir por quê. Que houve reação ou não, se foi omissão, se foi incompetência. Mas, enfim, será que os brasileiros copiaram isso para tentar fazer com que, no caso, a diferença é que lá já tinha sido, lá não tinha sido empossado ainda, né? Aqui já tinha sido empossado. Mas queria a tua leitura, a partir também de uma experiência, uma expertise que tu tens em assuntos internacionais, sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, lá quando Biden foi eleito, sucedendo Donald Trump, e o que aconteceu aqui no Brasil.
Não, com certeza, Kelly, o modus operandi é muito parecido. Os dois casos foram organizados via redes sociais, os dois casos contestavam o resultado das eleições baseados em argumentos mentirosos, né, que era a falta de lisura do pleito. Lá, que elegeu Joe Biden e derrotou Donald Trump, e aqui, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva e que derrotou Jair Bolsonaro. A diferença principal, além da questão das mortes que lá foram registradas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu acredito que ainda foi mais grave, porque lá o Capitólio é o prédio do Legislativo, ou seja, do Poder Legislativo. Um poder da República foi atingido. No caso brasileiro, a gente teve os 3 poderes da República atingidos. A Justiça, o Legislativo e o Executivo. Então, nesse caso, eu acho que o Brasil foi muito pior. Tanto lá como aqui, os manifestantes esperavam que o ato de falso patriotismo, na minha opinião, que ele resultasse num efeito dominó, que a partir do caos, as Forças Armadas seriam obrigadas a intervir. Não ocorreu nem lá, nem aqui. Então, também uma conclusão que a gente pode depreender é que tanto nos Estados Unidos quanto em Brasília, as instituições democráticas se mostraram mais fortes e resistiram ao golpe. Nos dois casos, os vândalos se aproveitaram do efeito surpresa, ainda que sinais evidentes de que haveria mobilizações em Washington e em Brasília aparecessem nesses dias anteriores nas redes sociais. Mas mesmo assim, as forças policiais foram pegas desprevenidas, né? Então, acho que tem várias comparações possíveis. No caso americano, houve 5 pessoas mortas. No Brasil, não houve vítimas fatais. E essa diferença que tu citavas, lá nos Estados Unidos ocorreu durante a certificação da vitória de Biden, que é um ato formal semelhante à diplomação do Lula no Brasil. No caso brasileiro, a violência veio depois da posse, né, já passada uma semana da ascensão ao poder de Lula. Mas os casos são muito semelhantes, o modus operandi é basicamente o mesmo, e dos dois casos eu espero e acredito que a democracia saiu mais fortalecida.
Obrigada, Rodrigo Lopes. É sempre um prazer ouvir o Rodrigo, né? Por todo o conteúdo, pela forma didática como se expressa, pela análise que ele faz também a partir do seu conhecimento e a partir dos fatos que testemunha. Obrigada, Rodrigo. Eu sempre deixo como dica o livro do Rodrigo, que é Trem para a Ucrânia, e as colunas do Rodrigo lá em gzh.com.br. O episódio de hoje, passamos um pouquinho do tempo, né, gente? Mas a gente vai ficando por aqui. Eu tô te esperando toda semana com mais um episódio do Descomplica. Onde? Aqui mesmo. Um beijo. Até lá.